Peraí, você vai falar
isso
de antes? Como que é?
Silêncio! Olá, amigos, nobre companheiro, prezado patriota, essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Semibeta. Semibeta, você tá aí?
Tô aqui, Knut. Boa noite.
Então, amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, né? Um tema diferente, que é sobre cultura oriental, que é um livro, um best-seller, né? Um livro famosíssimo, né? Chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra. Você já escutou, você já ouviu falar desse livro, ou Semibeta?
Tá aqui na minha mão.
Exatamente. Pessoas falam que a gente só fica falando de mulher o tempo todo. Nós queremos parar de falar de mulher, né? Mas vocês não deixam, né? Então hoje nós vamos iniciar uma série aqui do GadoCast, que é o Gado Books, né? Que é a gente criticando livros que nós lemos, né? Inclusive, em breve nós vamos falar de outros livros que o Knut leu. No caso, O Pai Rico, Pai Pobre, Como as Democracias Morrem. Livros que eu li aí durante esse ano, né? Que eu vou compartilhar com os betas. E o Semibeta, não sei se vocês sabem, ele é um grande amante de cultura oriental, né? Você já viajou pra Índia, pra China, pro Japão, né? Fala aí pra gente.
Pois é, Knut. Eu já morei na Índia, né? Já estive em todo o Sudeste Asiático. Sou um apaixonado pela cultura japonesa, tá? Isso vem desde lá da época dos, né, do Jaspion, Jiraiya, dos Tokusatsu, né? Essa ideia. E também com as artes marciais, né? Que eu já treino há muitos anos. Mas eu adoro, assim, a cultura, principalmente a cultura japonesa, ela me fascina muito, né?
Sim.
Chinesa também. Culinária e etc. Por aí vai.
As mulheres chinesas também.
Nossa, essas vêm em primeiro lugar.
Então, amigos, hoje eu sou obrigado a falar uma coisa, Semibeta. A honra do GatoCast foi colocada a capa. Fomos desafiados, amigos. Depois que nós fizemos o último programa, né? Muitas pessoas entraram em contato com o Knut e falaram assim: Knut, você tá errado, né? Aí o mestre Knut foi desafiado, né? Falaram assim: Knut, esse negócio que você falou de tipo de beta não tem nada a ver, né? Não existe esse negócio de tipo de beta, né? Qualquer um é alfa, qualquer um é beta, o que importa é a circunstância, basta ter. O que os caras falam mesmo? Basta ter autoconfiança, basta ter bom papo, que não tem esse negócio de alfa e beta, né? Falaram isso pra mim, e tentaram refutar o GatoCast. O que você acha que eu vou fazer agora hoje, sem beta?
Pois é, o Knut, que eu sempre falo o seguinte: ajuda, tudo isso ajuda, você ser um cara descolado, né? Você ser um cara assim, com ânimo legal, com bom papo, com cultura, sabe de cinema, sabe de gastronomia, conta piada. Cara, isso tudo ajuda. Tudo ajuda. Talvez ajuda até o círculo social, quando você chega num ambiente, as mulheres te cumprimentam, te vê não somente como um beta burro, um beta feio, mas um beta legal. Só que você não vai deixar de ser o beta, né? Isso aí ajuda um pouco, né? Por exemplo, o que o pessoal não entende é o seguinte: se você é um beta, tem nota 5/10, quando você vai conversar com mulher nota 4/10, que aí existe hipergamia, claro que você, se você for um cara descolado e etc, tudo isso que você falou, vai ser melhor do que um beta.
Vai
que
não, ajudar, que não tem... mas não basta ter autoconfiança, não basta, não é basta, não basta querer, amigo, entendeu? Porque, tipo assim, tem gente que, principalmente são os puazeiros, amigo, entendeu? Que eles acham que basta você ter bom papo que você pode pegar qualquer mulher. Então eu vou fazer o seguinte, amigo. Aqui, no GatoCast, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu vou mostrar uma imagem. Se liga nas imagens, na tela, tá? Tem uma imagem aí. Vocês vão ver a imagem do nosso amigo Cirilo com a Maria Joaquina, né? Tem a foto, não sei se vocês conhecem, essa é a novela Carrossel, né? E aí, acontece. Se o que o Knut estivesse falando fosse errado, né? O Cirilo teria namorado com a Maria Joaquina, né? Mas muito pelo contrário. Eu estou passando as imagens dos caras que namoraram a Larissa Manoela, na vida real, né? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Algum deles se parece com o Cirilo ou o Semibeta? Você tá vendo as imagens na tela?
Ainda não.
Não, ainda mas não. Você... Se, quem está vendo as imagens, vê que não tem nada a ver, meu. Tipo assim, você, o Cirilo, jamais vai namorar a Maria Joaquina. Não adianta ele ter bom papo, não adianta ele ter autoconfiança, né? Quem pode conseguir a Maria Joaquina tendo bom papo e autoconfiança são esses caras aí, cheguezões. Você vê que a Maria Joaquina pode até gostar dele, né? Como amigo, né? Mas na hora de dar, ela vai dar pro Shed, né? Então, amigos, não adianta você ser o Cirilo, ser o beta físico, né? E você ficar com essa mentalidade de que, ah não, vou fazer o cursinho de pula, vou pegar todo mundo, né? Não adianta, amigos. Eu não quero destruir seu sonho, né? Mas assim, caso o Cirilo queira tentar, tentar, não quer dizer que ele vai conseguir. Primeiro ele tem que meter um shape agressivo, meter um, jogar pra cima um minoxidil, né? E pra ver se ele consegue algo parecido com a Maria Joaquina. Porque Maria Joaquina não vai conseguir. Larissa Manoela, ela é bilionária, não tem como ficar com ele, né? Mas assim, é... basicamente é isso, amigos. Vocês veem que na novela eles faziam um par romântico, entre aspas, né? Ela esnobava ele, ele era o Petinha, que era esnobado na novela, Carrossel, né? E hoje ela tá milionária e ele não sei o que tá fazendo. Não sei se já virou mendigo, o que ele tá fazendo aí. Mas assim, eu sei que na versão mexicana de Carrossel, né? A Maria Joaquina virou uma grande atriz, lindíssima, e o Cirilo virou um fracassado, né? Mas o que você tem a dizer sobre isso, o... Sem Beta?
Knut, eu já estive no México, eu perguntei sobre ele lá, já vi fotos dele. Hoje ele tá um, assim, um rapaz original, falando do Carrossel original, lá dos anos 90, comecinho dos anos 90, né? O Cirilo, ele tá ainda na mídia, porém, ele é visto somente como aquele papel que ele fez, tá? Não lembro mais dele.
Estigmatizado.
Né? Ele tá com uns dreads no cabelo. É, exatamente. Ele tá com uns dreads no cabelo, sabe? Só que ele adotou outra personalidade. Só que dá pra ver, cara. Ele era beta, né? Não tinha como.
Não tinha o que fazer, amigo. Tá no nível, você é beta, amigo. Não tem como mirar na Maria Joaquina. É muito cruel, é covarde o que eles fazem, né? Em que o garoto mais beta da sala, mais pobre, mais feio, tenta ficar com a menina mais bonita. Isso não tem nada a ver, amigo. Né?
Exatamente. E pior ainda, que eu te digo mais ainda. O cara, o beta, que faz curso pua e consegue, talvez, pegar uma mulher assim que tá numa nota alta, isso não dura, não se sustenta. Não adianta, bicho, não adianta, não se sustenta, bicho.
Exatamente, né? Mas vamos falar que o Knut tá errado.
Dura, talvez, sabe?
Alô?
Tá errado não, tá certo, tá corretíssimo.
Tá bom, amigo.
Tá corretíssimo, Knut.
Então, amigos. Então, prosseguindo aqui com a pauta, né? Hoje nós vamos falar sobre o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, né? Que é um livro muito conhecido, é um best-seller, né? E é um livro que é um fetiche, né? Todo mundo já leu essa porcaria, né? Todo mundo acha que gosta de posar de sábio, né? Olha só, estou lendo o Sun Tzu, A Arte da Guerra, né? Então, assim, e aquele negócio, existe um grande problema, né? De usar esse livro para todas as situações. Primeiro que a vida não é uma guerra, né? Tem coisas na vida que parece que se assemelham com uma guerra, mas a vida não é uma guerra, tá? E segundo, né, que muito do que ele fala não cabe no contexto de um cara que vai fazer vendas, né? Sun Tzu, Arte da Guerra para vendas. Alguma coisa vai caber, mas não é tudo, né? Sun Tzu, Arte da Guerra para conquista. Alguma coisa vai caber, mas não é tudo, né? Sun Tzu, Arte da Guerra para política, né? Alguma coisa vai caber, mas não é tudo, né? Então é por isso que eu trouxe aqui o nosso amigo Sam Beta, para que ele explique pra gente o que que a gente pode usar e o que que a gente não pode usar desse livro, né? Arriu?
Exatamente. O que que eu fiz aqui foi o seguinte, Knut. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha. Esse livro aqui, ele chegou na minha mão uma vez. Eu li ele, tá? Tava num hotel, né, na recepção, dei uma lida nele. Depois eu comprei ele, tá? Muitos anos depois eu comprei. E com o seu convite eu voltei a ler ele, né? Já é quase a terceira vez que eu leio. Então é o seguinte, Knut. Realmente, o que acontece é o seguinte: existem os famosos caça-níqueis, tá? De editoras aí do estrangeiro que eles querem vender a goela abaixo. Um livro que foi escrito há 2.500 anos atrás, tá? Com frases imperativas, mandamentos e como se fosse assim, dicas de como dominar um batalhão. E você quer aplicar isso 100% na realidade hoje, cotidiana. Realmente tem muitos furos. O que você falou, eu estou de pleno acordo. Você não vai usar a arte da guerra para um curso de um bootcamp de pua. Né?
Exato. A
arte da guerra de como.
Mas, por exemplo.
Eu estou de pleno acordo.
Mas amigos, você já leu o livro? E o que mudou na sua vida depois que você leu esse livro? Eu posso falar o que mudou na minha? Nada. Mas prossiga, é sua.
Olha, Knut, eu fiz uma... Assim, o que, que mudou na minha vida? Eu achei interessante o seguinte. Primeiro, o que eu quero contribuir com o GuadoCast é o seguinte. Eu peguei trechos interessantes do livro, trouxe para a nossa realidade, e vai servir como se fossem assim, dicas hoje que a gente pode dar para a vida de quem tem um beta típico brasileiro, né? A nação beta, que é o Brasil. Então eu peguei alguns trechos e nós vamos debater sobre isso aí, o que pode ajudar um beta
com esse livro. Só pra quem não sabe, que a pessoa caiu de paracaso aqui, né? Sun Tzu, ele seria um personagem, algumas pessoas acreditam que não seja um personagem histórico, mas dane-se, né? O que importa é que tá escrito no livro, não importa se ele é real ou não, né? E diz, tem uma historinha que inventaram, né? Que essa aí é ainda mais apócrifa ainda, né? Que é a história de que, na época, a China eram vários pequenos reinos, né? No século 400 a.C., no quarto século antes de Cristo, né? E tinha um reino maior que estava dominando todos os menores, né? E tinha um pequeno reino que ainda não tinha sido conquistado, né? E ele chegou e convidou o Sun Tzu, que era um grande general, né? Para que ele fosse o... liderasse o exército daquele reino, né? Para que ele pudesse se defender contra esse grande império que estava invadindo todo mundo, né? E aí ele chamou o Sun Tzu e falou assim, Sun Tzu, eu quero contratar você. Aí ele falou assim, tudo bem, né? Só que tem um negócio, para mostrar, porque eu quero saber se você é bom mesmo. Então, eu quero saber se você consegue transformar o meu aranho, as minhas concubinas no exército. Pra quem não sabe, concubinas é o seguinte, o rei naquela época tinha várias mulheres que ficavam lá, não fazendo nada o dia inteiro, só esperando pra dar pra ele. Isso é as concubinas dos reis, né? E eram dezenas de mulheres, né? Enquanto os betinhas não tinham ninguém, os reis tinham um monte de mulher. E aí chegou o Sun Tzu lá no palácio do rei e tinha um monte de concubina do rei, né? Que era um moleque só dava pro cara, né? Aí ele falou assim, poxa, mas eu vou ter que transformar essas concubinas no exército? Aí o cara falou assim, Aí o Sun Tzu falou assim, topo, né? Aí ele chegou e falou assim, tudo bem, eu quero que vocês fiquem em filas, né? Dividiu as concubinas, as mulheradas lá em batalhões, em pelotões, né? Pediu pra elas ficarem em posição, né? E falou assim, as mais velhas vão ser as líderes de cada pelotão, né? E vão ficar na frente. Posição sentido. Aí mandou ela fazer esse sentido. Sabe o que as mulheres fizeram? Você sabe o que elas fizeram, né?
Começaram a rir,
né?
Gargalharam,
não tinha autoridade. Quem manda aqui não é você, Sun Tzu. Quem manda aqui é o rei, né? Ela fala assim, posição sentido. Ninguém começou a rir. Gente, essa é a última vez que eu vou falar. Posição sentido, né? E ela não respondeu. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou a líder de cada pelotão, né? A capitã de cada pelotão foi lá e cortou a cabeça delas, né? Aí foi lá, indicou a nova líder de pelotão e falou assim, posição sentido, todo mundo obedeceu. Por quê? Porque ninguém queria que a cabeça fosse cortada, né? Então o que a gente aprende? A primeira lição que o Sun Tzu falou, se a sua ordem é clara e correta, e a culpa não é do general, né? Agora, se a sua ordem é clara e correta e não é obedecida, a culpa é do oficial. E o oficial tem que ser punido, entende? Tem que ter accountability. Tem que ter o que o Nassim Taleb fala de skin the game, entendeu? Tem que ter alguém prestando contas para o que está acontecendo. Se alguém está dando ordens, alguém tem que obedecer e alguém vai ser punido se as ordens não vão ser cumpridas, correto?
Correto. E o seguinte, o mais preciso ainda é o seguinte, eram 180 mulheres. O harém que o rei que da dinastia tinha, o imperador, eram 180 mulheres, Knut. E essas duas que ele matou eram justamente as duas preferidas do imperador. Interessante, né?
Caramba, hein? Mas então, e daí em diante, o que acontece? O nosso amigo Sun Tzu, da historinha, né? Porque ninguém acredita que isso é real, né? Ajudou o rei, mesmo com um exército muito menor, né? Através de espionagem e táticas de guerrilha, a vencer batalhas fundamentais contra aquele império. E no final, o imperador daquele reino consegue vencer a batalha, as guerras, né? E soar o grande imperador da China. Essa é a história por trás do Sun Tzu, né?
Exatamente. E fazendo uma análise aqui, Nutinho, interessante, olha só. Harém de 180 mulheres, né? Quanto custa isso para manter, né? Essas 180 concubinas aí, né? Fora as esposas que eles tinham, né? Concubinas eram as que mandam. Significa que vai ter 180 homens sem mulher, né?
Que injustiça, né? É muita injustiça, né, amigo? Esse Sun Tzu, né? E o pior, ele cortou a cabeça de duas, né? Ou seja, pelo amor de Deus, né? Mas então, amigo, deixando de lado o início da história, a mulher que perdeu a cabeça, né? Vamos falar um pouquinho sobre a obra literária do Sun Tzu, né? Os ensinamentos do Sun Tzu. Vamos falar um pouquinho. O que você acha que a gente pode passar aqui pro Beta? As lições do Sun Tzu.
Bom, Knut, começando o seguinte. Primeiro, o livro foi escrito há 2.500 anos atrás, tá? todo em tiras de bambu, tá? Ou seja, a gente não sabe a veracidade dos fatos, não sabe quem escreveu de fato, como ele foi transmitido, mas tem um legado dele, né? Interessante é o seguinte, Mao Tse Tung usou o livro, vários outros...
Napoleão
anticristo, né? Usou o livro, tá? E falam que também outros presidentes aí do mundo usaram o livro, lá no Japão, no Vietnã, né? Todo mundo usou sobre o livro, né? Mas uma coisa interessante do livro é o seguinte, tá bem claro. Ele fala sobre moral, ética, organização, respeito e hierarquia, tá? Isso tá bem claro no livro. E aí eu te pergunto o seguinte, Knut. Quando a gente fala em hierarquia, né? Que você falou militar, né? Um respeita o outro, né? Entende como, reconhece como superior, acata ordens. Eu falo o seguinte, Knut, ó, no dia de hoje, no presente, os millennials, né, ou geração Y, eles têm respeito a alguma coisa?
Ninguém, não tem respeito a nada.
Nada, né?
Nada.
A gente vê aí gente que vai lá na frente do lá no esplanada do ministério e caga lá na frente de tudo e põe foto e põe fogo. Realmente parece que o Brasil tá uma bagunça, né, bicho? O livro talvez poderia ser entendido aí como se todo brasileiro lesse, podia entender o que é respeito, né? Pelo menos isso, né?
Exatamente. O livro, né? Ele tem umas paradas, né? Eu não sei se você se lembra dessa parte, mas ele fala que existem cinco principais fatores da guerra, né? Que é a moral, o céu, a terra, o chefe e a doutrina. Você se lembra dessa parte?
Exatamente. Sim, tá anotado aqui, sim, com certeza.
Sim, então o que acontece? Essa é a principal. A lei moral, pra mim, é a parte principal da guerra, né? O que acontece? De nada adianta você entrar numa guerra se quem está na guerra não sabe por que está ali, né? Então, é a mesma coisa que, por exemplo, tem uma guerra, né? Em que seus soldados não têm nenhuma motivação, apenas o financeiro, né? Enquanto que o outro lado está lutando pela sua existência, pela existência do seu povo, né? Que me parece muito aquelas guerras que aconteciam lá no Oriente Médio, né? Que os soldados lá do Oriente Médio iam entrar lá em Israel, né? E aí, iam lutar pelo quê? Por nada, né? Só pra obedecer o general deles, né? Já o soldado israelense, não. Ele tava lutando pela existência do povo dele, né? Pra resistência de uma nação, né? Tava lutando pela família, por tudo, entendeu? Então, óbvio que esses caras vão ter mais afinco, né? Então...
Sim. Tem, inclusive, Knut, já que você falou sobre isso aí de Israel, Palestina, Cisjordânia, tem um seriado que tá passando no Netflix que retrata muito bem o que você acabou de falar. Posso indicar um seriado aqui?
Sim, sei qual é, mas fala.
Fauda. F-A-U-D-A. Tá lá em cartaz no Netflix, tá ali em, né, em os mais assistidos ali, tá?
Sim.
Um seriadinho, três temporadas, essa maratona dá pra ser muito interessante, tá?
Sim.
Fala, inclusive, sobre o que o livro fala aqui. Espionagem, comando moral, terreno, tudo isso ele doutrina, tudo isso o seriado fala.
Sim, um ponto interessante da moral, né? É que, tipo assim, se você não sabe pelo que você está lutando, você vai parar de lutar, né? Então, por isso que chegam lá para os soldados que foram invadir o Iraque, não, você está lutando pela democracia do povo iraquiano. Você vai salvar o povo iraquiano. Se você chegar e falar para o soldado, e você está lutando apenas pelo petróleo do povo iraquiano, para a gente saquear, o cara não vai querer se matar por causa disso, né? Então você precisa mentir para o soldado, né? Por exemplo, na Segunda Guerra, aquele general Eisenhower, que é o general do teatro europeu das tropas americanas, né? Ele, quando começou a ter as fotos, as imagens do Holocausto, ele pegou aquelas imagens, mostrou para os soldados e falou assim: é por isso aqui que a gente está lutando. Nós somos o bem, eles são o mal. Nós estamos lutando para salvar vidas, né? Já do outro lado, do lado dos russos, sabe o que o Stalin falava para os soldados? Né? Ele não poderia falar: você está lutando em nome do plano de poder, né? Do meu plano de poder. Ele não podia falar isso, né? O soldado ia se sentir sacaneado, né? Ele está falando: você está lutando pela mãe Rússia, por algo maior, né? Ele fez aquele frame, outro enquadramento, né? Ou seja, o soldado, ele precisa ter um motivo emocional pra lutar, né? Vou dar um outro motivo sobre essa questão de lei moral, tá? Tem um exército, que o Sun Tzu fala no livro, né? Em que o rei era completamente utilitarista, completamente mal, e ele cortava a cabeça de todo mundo que desobedecia ele. Na primeira vez que esse rei teve uma situação de vulnerabilidade, sabe o que aconteceu? Sofreu um motim e morreu. Por quê? Porque não existia nenhum vínculo emocional com o rei, né? Aí acontece, ele fala de outro rei que ele era amado pelo seu povo, né? e que mostrava que ele sacrificava pelo povo dele, né? Aí esse rei, quando ele tava em momento de fragilidade, os soldados fizeram o quê? Eles morreram por ele, entendeu? Entendeu?
Exatamente.
E aí você vê isso onde? Na política, né? Você vê alguém fazendo militância cega pelo PSDB? Você já viu alguém fazendo isso? Não, eu vou me matar pelo Dória. Você já viu alguém?
Nunca existiu.
Nunca. Agora, vou militar de graça, vou passar vergonha pro Bolsonaro. Tem milhões de pessoas fazendo isso, né? Por quê?
Pois é.
Porque o Bolsonaro criou um vínculo emocional com os seus soldados, né? Enquanto que a questão com o PSDB é estritamente utilitarista, entende? Então, a pessoa que tá militando pelo Bolsonaro, ela sabe pelo que ela tá lutando, entende?
Sim, sim. Inclusive, o que o livro fala aqui, com palavras diretas do Sun Tzu, abre aspas, a influência moral é o que provoca harmonia entre o povo e seus dirigentes, capaz de levá-lo e segui-lo sem medo dos perigos. Olha, né? É o que você falou, existe uma harmonia, né? Entre sim. O povo, entre os governantes. Tá?
Sim. Que, por exemplo, se todo mundo se rebelar, não tem o exército que contém o povo, né? As pessoas obedecem o líder, né? Porque ele tem uma coisa chamada legitimidade, né? E a legitimidade não vem pela força. Isso que as pessoas entendem. A legitimidade vem, geralmente, porque o líder, ele é o que tem a melhor capacidade de resolver conflitos. Entende?
Sim, sim. Exatamente. E é o que no Brasil tá faltando, né? A gente tá vendo uma briga política aí no meio da pandemia e... Você falou até num outro podcast seu, você falou, deu o exemplo da Argentina, né?
Sim.
Que o governador conseguiu...
Unir a esquerda e a direita.
Agora aqui no Brasil não tem isso. Tem gente que tá torcendo pro...
Mas peraí, eu vou ser obrigado a falar uma coisa, tá? Eu comparei o Brasil e a Argentina duas casas, em que uma casa tinha um pai de família compulso, que seria o pai da Argentina, né? E que aqui no Brasil não teria um homem compulso em casa. Que a mãe tá brigando com o marido, né? Mas eu sou obrigado... Aqui, sob a luz do Sun Tzu, você entende, né? Que lá... O cara é líder, né? Por quê? Porque ele encontrou soldados que querem ser liderados por ele. Aqui no Brasil, não. Aqui, todos os agentes são contrários ao Bolsonaro, entende? Então, mesmo que ele fosse o maior estrategista do mundo, é como se a família toda tivesse contra o pai, entende? Então, não adianta o que ele possa fazer. O que ele vai fazer? Ele vai ser desrespeitado, entendeu? Então, não adianta você ler o Sun Tzu, você ler o Arte da Guerra, você ler o Napoleon Hill, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Se as pessoas com que você está lidando não gostam de você, já são seus inimigos, não adianta, elas não vão respeitar a sua liderança. Então, é por isso que o Bolsonaro não dá certo. Não está dando certo, pelo menos. Por quê? Tá todo mundo contra ele. STF, Congresso, imprensa, e como é que ele vai governar? Né? Inclusive, eu não sei se você sabe, né? O Bolsonaro, ele não leu esse livro que a gente está falando aqui, o Sun Tzu, e ele peca em praticamente todos os quesitos sobre liderança aqui desse livro. Concorda?
Sim, concordo plenamente.
Tá, mas prossiga, amigo.
De acordo. Vamos lá. Bom, Knut, então é o seguinte, o livro se baseia nesses pilares que você acabou de falar, né? Tem uns que não são palpáveis na nossa realidade. Por exemplo, você falou ali, meteorologia, terreno. Talvez eu fiz até uma comparaçãozinha aqui que a gente pode usar disso, tá? Agora, uma coisa interessante aqui, que ele fala o comando, né? Comando, tá? O que é a influência do comando? Ele fala o seguinte: atributos do general como sabedoria, sinceridade, humanidade, coragem e exigência. Então, desses atributos aí, o nosso presidente tem algum deles?
Não, peraí, vamos lá. Quais atributos? Repete.
Vamos lá. Sabedoria.
Não tem, sinceridade. Não tem. Ele é um cara extremamente impulsivo. Não é sábio.
Sinceridade.
Ele é sincero. Isso aí, ele é sincero. É. Com certeza, ele é sincero.
Humanidade.
Como é que é?
Humanidade.
Humanidade, ele tá mostrando que não tem, porque ele falou, e daí, que não é coveiro, e não é muito humano, não.
Coragem.
Coragem ele é. O soldado que vai guerrear e tem medo de morrer, ele vai lá pro meio do povo lá que tá contaminado com patógeno, ele é corajoso. Tomou uma facada pela gente, ele é corajoso.
E o último, exigência.
Exigência? Ai, vamos falar que é. Vamos lá, vamos dar um abraço a torcer. Então, olha lá, ele tem três qualidades, líder, né?
Então exatamente. Tá faltando, então, ou seja, se todas elas não se conversam, se não existe uma sinergia entre todas elas, não adianta você ter quatro e não ter uma.
Sim.
Tá? De nada serve.
E o pior de tudo não é isso, não, o Sem Beta. Existe, o Sun Tzu, ele elenca cinco defeitos que o líder não pode ter, você sabe disso, né? Sim. Sabe quais são esses 5 defeitos? Eu vou ler aqui pra você e vou dizer se você acha que o Bolsonaro tem esses 5 defeitos, tá? É... Vou lá aqui, olha. É... Defeitos que um líder não pode ter, segundo Sun Tzu, né? Descaso pela vida. O Bolsonaro tem descaso pela vida?
Cara, pela... Ele parece que ele tava contaminado aí com Covid, foi lá, abraçou...
Ou seja, um defeito que ele não pode ter. Aqui outro defeito. Covardia. Aqui ele não tem, covardia. Comportamento volúvel, ou seja, o Bolsonaro vive falando mal da imprensa, não pensa no que fala, falando de falar. Compaixão excessiva, esse aqui ele não tem. Compaixão excessiva, né? E o outro é preocupação com a honra. O Bolsonaro tem preocupação com a honra. O Sun Tzu, ele chega e fala que você tem que saber atacar o seu inimigo pelo ponto fraco, né? E você nunca pode deixar com que os seus inimigos descubram qual é o seu ponto fraco. O Bolsonaro já mostrou para as pessoas qual é o ponto fraco dele, que é a família, entendeu? Então, hoje, o Senhor Beta, eu tava em contato com um amigo meu que ele faz pesquisa, né? E ele falou assim, que o Bolsonaro, ele é aquele cara chamado de antifrágil, né? Por quê? Porque ele... Você ataca ele e ele nunca fica pior, né? As Dona Zuleide, o seu José, eles podem escutar o que for mal do Bolsonaro, que as críticas nunca surtem efeito, né? Eles continuam gostando do Bolsonaro. Mas ele descobriu que existe uma narrativa que afeta a imagem dele. Sabe qual é, o Senhor Beta? Quando fala da família. Quando fala o lance lá do Flávio, quando fala o negócio do Carluxo, né? O que o pobre tá entendendo? O que o pobre entende? Poxa, a minha família tá na pior. Eu tenho um parente meu que tá mais de um ano desempregado. Ou parente desempregado. Mas a família do Bolsonaro, não. A família do Bolsonaro tá tudo bem. A gente sabe disso, né? E eu fico vendo que, em vez de resolver o problema da minha família, ele tá resolvendo o problema dele, da família dele, entendeu? Então, essa narrativa, ela funciona. Agora, chegar e falar que o Bolsonaro é preconceituoso, que o Bolsonaro é ditador, que o Bolsonaro é autoritário, isso aí não cola, entendeu?
Não cola, exatamente, não cola. Não cola. E tanto é que é o seguinte, a gente vê o seguinte, a mídia, os haters, né, do Bolsonaro, os outros partidos, Senado, Congresso, eles estão indo em algumas coisinhas tão pequenininhas e ficam espezinhando, parece que... Já não aguento mais ligar a TV, cara, pra ver isso. Acontece com você também, Knute?
Sim. É tipo assim, é chovendo molhado que a gente chama, né? Mas assim, o que eu também tenho reparado é o seguinte, né? Você tem que enfrentar... O Sun Tzu, ele chega e fala assim, que a guerra, ela tem que ser rápida, né? Você não pode travar uma guerra muito longa, né? E você tem que... você não pode... Ele sempre fala no início do livro, né? Você não pode deixar seu exército no território inimigo por muito tempo. Porque senão a guerra vai começar a ficar custosa, você vai perder apoio dentro do seu reino, entendeu? O que o Sun Tzu fala? Você tem que fazer alianças, você tem que escolher o terreno que você vai lutar, né? Que a melhor guerra é a guerra que você não precisa colocar seu exército em ação, entendeu? Que você precisa escolher o terreno, entendeu? Ele chega e fala que, por exemplo, pra você evitar o confronto direto, pra você tentar dividir o exército em duas partes. Então, o que eu tenho reparado, se a gente for fazer essa analogia com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é aquele cara que ele acha que o exército dele é muito forte. Porque ele tem o povo. O problema é o seguinte, pra você chegar ao poder, você chega ao poder com o povo. Mas você não governa com o povo. Pra você governar, você precisa dos poderes, do sistema de repartição. Você precisa do Congresso, você precisa do Senado, você precisa do STF, você precisa da imprensa. O Bolsonaro, ele aparenta que acha que não vai conseguir, que não precisa disso aí. Que principalmente ele acha que vai atropelar tudo isso aí com o povo. Não, amigo. Ele tá tomando pau da imprensa, ele tá tomando pau no Senado, tomando pau no Congresso, entendeu?
Na mídia,
por quê? Porque ele não soube negociar. Qual é a minha percepção? Ele deveria analisar como uma guerra. Uma guerra é o seguinte, vou dar pra depois receber. Por exemplo, a gente já viu o caso do Garotinho, o caso do Brizola, que eram políticos que entraram em confronto com a Globo e perderam, né? Só que o Bolsonaro não, ele foi entrar em confronto com a Globo, né? Ele acha que vai ganhar da Globo, né? Só que, amigo, a guerra é muito longa, é uma guerra longa. Por que não faz igual o Lula? O Lula foi lá, molhou o bolso da Globo, né? A Globo falou bem dele, entendeu? Pronto. Qual o problema, né? Agora, o cara vai lá, qual o problema de chegar e dar uns cargos pro Centrão logo no início do governo, né? Se tivesse dado no início, não precisava dar agora, entendeu? Mas, ou seja, o cara que não entendeu, ele não entendeu a lógica, entendeu? Ele achou que fosse com a força do povo, né? E não vou governar com os partidos, vou governar com o povo. Né? Agora eu quero ver se o povo vai votar, tem voto na hora de decidir sobre impeachment, entendeu? Quem vai decidir é o Centrão, entendeu? Então você precisa, é uma guerra, eu acho que ele blefou, sabe? Ele não entendeu que existiam poderes muito fortes do outro lado. Ele achou que porque tava com o povo do lado dele, ele ia conseguir tratorar o pessoal. E a gente tá vendo que não dá.
E aí, Knut, o que a gente faz lembrar, né? Quando o general francês, Charles de Gaulle falou que o Brasil não é um país sério. Todo dia a gente verifica isso, né? É, coisa político e, cara, o que que tá acontecendo com o Bostil, né? Ah, beleza. Tá muito difícil. E outra coisa que não sabe que eu vejo é o seguinte. É, tá um problema, a gente tá com um problema comercial que tá envolvendo os Estados Unidos, tá envolvendo China, que é justamente o que a gente tá falando, né? É, o Brasil exporta muito pra China. Agora, o que que você viu o que o Trump tá falando?
Sim, eu vi que a China vai deixar de comprar nossa soja pra comprar soja americana, eu vi isso.
Ah, cara, você vê como que é o Trump, tá dando uma punhalada no Bolsonaro.
Não, sabe o que acontece? Esse aí, olha aqui, porque acontece. O Brasil, ele compete com os Estados Unidos na questão da soja, né? Não, nós não somos amiguinhos, né? A gente disputa mercados, né? E você vê que o Bolsonaro é completamente superveniente ao Trump, né? Ele tá de boca aberta, com a boca aberta, vem aqui, Trump, caga na minha boca. Eu deixo, entendeu? Come meu rabo, entendeu? Tipo assim, o cara, ele tá completamente de perna aberta pro Trump, entendeu? Não é assim, cara. Não precisa ficar de perna aberta nem pro Trump nem pra China. O Brasil precisa ter independência dele, né? Só que a situação tá tão, tão calamitosa que você vê que os presidentes aqui do Brasil, eles se vendem pra um dos lados, né? Diferente do Getúlio Vargas. Se lembra? O Getúlio Vargas tinha na Segunda Guerra Mundial, né? Ele barganhou a CNI pro Brasil, entendeu? Ele negociou com os Estados Unidos e fez um bom negócio. Cadê a CNI do Bolsonaro? O que o Brasil tá ganhando por ser capaz dos Estados Unidos? Nada. Ganhou uma tarifa aí no aço aí. Do bolso que perdeu vaga na CDE, perdeu vaga na OMS, entendeu? O Brasil não ganhou nada por puxar o saco do Trump, entendeu?
Ele tá querendo se aproximar, mas é o seguinte, aproximação, companheirismo é uma coisa, né? Laços comerciais, isso é uma coisa.
Estados não têm amigos, estados têm interesses. Isso tem que entender. Qual é o nosso interesse? O que a gente vai ganhar em troca disso aí? Entendeu?
Pois é, a nossa soberania deve ser observada muito bem isso aí, né?
É, exatamente. Ou seja, dá pra ver que o Bolsonaro, ele é tudo menos zen. Ele não leu essa porcaria desse livro, né? Nem ele, nem os assessores dele, né? Mas assim, você vê que é aquele cara muito intempestivo, né? Que age com o fígado, né? Mas assim, tá, tipo assim, levando em consideração que essa postura do Bolsonaro ela dá muito certo. Inclusive eu paguei minha língua, né? Porque eu achei que ele ia se ferrar antes, né? Porque eu achei esse negócio dele não lotear o ministério, eu achei que isso fosse dar errado, né? Mas até o primeiro ano do governo deu certo. Ele aprovou o que ele quis. Ele passou a reforma da Previdência, né? Até porque já era uma vontade do Congresso na época do Temer, né? Mas assim, a partir do momento que ele teve que aprovar a pauta dele, que é a questão das armas, a questão do... a questão da pauta dele lá, a moral, né? Você vê que o Congresso não é dócil, entendeu? E aí, acontece, você vê que a popularidade dele não aumentou, por quê? Porque o Bolsonaro, ele é antifrágil, mas ele é um cara que ele tem dificuldade de lidar com crise, já reparou? Em momentos de crise, o que acontece? Os grandes líderes aumentam a popularidade deles, né? O George W. Bush, no momento das Torres Gêmeas lá, a popularidade dele chegou a 91%. Na época da Guerra do Golfo, a popularidade do pai do Bush chegou a 92%, entendeu? A popularidade da Angela Merkel estava na pior, foi lá pras alturas, o Macron foi pras alturas, o Boris Johnson foi pras alturas. O Bolsonaro não subiu, por quê? Porque ele não demonstrou liderança, ele não demonstrou capacidade de unir o país, porque ele é um cara divisivo, ele só governa para aqueles 35% que estão do lado dele, entendeu? Para essa galera, tá dando tudo certo. Ah, mas ele falou, e daí? Mas ele falou que é só uma gripezinha. Aí sabe o que o pessoal que vota nele fala? É isso aí, votei nele para isso mesmo, para ele falar que não é coveiro, mitou, isso aí, mito, entendeu? Ele governa para essa galera, entendeu? Então, se ele não tá, se governa para essa galera, porque essa é a galera que vai manter ele, ok, né? Essa é a decisão que ele fez, né?
Eu posso dar um exemplo também de popularidade que aconteceu nos Estados Unidos também?
Sim.
Lembra quando o Bill Clinton tava saindo com a Monica Lewinsky?
Sim.
Tava tudo na mídia, todo mundo criando a cabeça dele, queriam pegar o DNA lá do esperma, tá. E não conseguiram provar que ele saiu vitorioso, lembra? Você lembra desse cara?
Eu lembro. Ele mentiu.
Todo mundo torcendo por ele, cara. Todo mundo torcendo por ele.
Hã? Mas sabe por quê, cara? O cara é empático, né? Diferente do Bolsonaro, do Trump, o Bill Clinton é aquele cara que você vê que ele abraça a pessoa, ele mente pra você e você acredita, entendeu? Ele é cara pilantão, sabe? Me engana que eu gosto. Esse é o Bill Clinton, entendeu? Que cara sedutor, cafajeste, né? Esse é o Bill Clinton. As pessoas gostam de ser enganadas por pessoas como o Bill Clinton, entendeu? Tanto é que a maioria das pessoas ficou do lado dele. Ele comeu a... O pessoal, eu vi muita gente falando na época, né? Eu tava vivo na época, né? Falou assim, ah, mas ele comeu a secretária? Todo mundo comeu a secretária, dane-se, entendeu?
Tipo... Sim. E você vê como que é. A gente trazendo pra nossa realidade do canal aqui, o Knut. Você vê como que é, cara. O cara é grandão, é loiro, tem olhos azuis, né? Tem o tipo de comportamento. O que ele é? Ele é um shed, cara. Ele é um alfa, cara. Os Estados Unidos coloca ele como uma figura sexual que tá comendo geral lá. A mulher dele é uma puta de uma mulher importante. E todo mundo aplaude o que o Chad faz, né, cara? O que o Alpha faz, cara. O cara pode fazer merda, o que for. O muro do México, que já existia há muitos anos. Ele que construiu, cara.
Ele construiu, ninguém fala muito, nada. Então, amigos, vamos voltando aqui pro livro, A Arte da Guerra, né? Mas de vez em quando a gente vai fazer umas citações com o nosso presidente, ou com situações da política dos países, né? Vou ler aqui algumas lições da guerra, né, do livro de Sun Tzu, né? Aqui ele fala assim: a guerra é um assunto de importância vital para o Estado, o reino da vida e da morte, o caminho da sobrevivência ou da ruína. É indispensável estudá-la profundamente, né? E aí acontece, aqui a gente tem que falar o seguinte: a guerra pode ser uma guerra política, a guerra pode ser uma guerra cultural, a guerra pode ser uma guerra religiosa, a guerra pode ser uma guerra ideológica, entende? Então, amigo, enquanto a gente está falando...
Pode ser um casamento.
Pode ser um casamento, dentro de um casamento. Né? Dentro do casamento você pode estar vivendo uma guerra, né? Você, numa discussão de relacionamento, você tem a sua narrativa e tem a narrativa da sua mulher. Ela vai tentar impor a narrativa sobre você. Narrativa que você está errado, entendeu? E nessa hora você vai ter que usar suas armas, que são o quê? Argumentos, né? Não só argumentos, como também ameaças, barganha, né? E a mulher pode também usar... Qual a ameaça que a mulher pode usar? Divórcio, pensão, falsa acusação, entende? Então, na guerra do casamento, é uma guerra que o homem já... Se o cara for pra uma guerra dentro do casamento, já é o lado mais desvantajoso, concorda?
Se ele entrar sem poder de barganha, cara, já perdeu, né?
Porque o Estado já tá do lado da mulher. Ela já tem a carta do Estado. Então não tem o que fazer. Numa guerra em que um lado tem todo o poder do mundo e que você não tem lado nenhum, você vai falar, não, mas o coach falou de tal, o Nessahan ali, tá, falou que é pra eu fazer isso e falar aquilo. Se você não tem barganha, amigo, sabe o que a mulher vai fazer? Vai divorciar de você e vai levar tudo que você tem. Você não vai nem ver mais seus filhos. É isso que vai acontecer, né?
Exatamente. Isso então, quando você se envolve com uma emissão, que ela ainda quer enquadrar uma sociedade, como que é uma...
paternidade socioafetiva, né? Aí, amigo, se o cara se envolve com o emissol, eu não tenho pena, não. Nesse ponto aqui do GatoCast, mais de 100 podcasts, o cara quer brincar com o emissol, brincar de emissol, pelo amor de Deus, brincar de boneca com o emissol, dane-se. Próxima lição aqui do livro Sun Tzu, né? Informação é crucial. Nunca vá à batalha sem saber o que você pode encontrar contra você, né? Tem beta que entra em relacionamento sem saber quais são as regras. Sem saber qual é a legislação, né? Sem saber das leis de falsa acusação, sem saber das leis, né, de pensão, entendeu? O cara entra numa guerra sem informação, né? E o pior, a gente sempre fala, pesquise o passado da sua mulher. O passado explica o futuro. O cara não, o que passou, passou, né? O cara não quer saber. Mas, amigo, você precisa saber quem que é a família da sua mulher. Quem são os ex-namorados dela? Isso é importante, né? O que ela faz? Qual é a profissão dela? Ah, não, isso aí é frescura, Knut. Você tá viajando, né? Você tá falando besteira, não, amigo? Informação é... Você precisa saber com quem você está lidando. Mas o pessoal não quer falar, não quer saber, né? Dane-se. Não quero saber da sua vida, da sua história, do seu passado. Mulher de 40, eu quero ser o seu namorado. O pessoal quer cantar essa música, você e Beto.
Knut, outra coisa também. Uma primeira coisa, observar como que a mulher trata os parentes dela, como ela trata a mãe dela, como ela trata o pai. Já viu?
É assim, cara, que ela vai tratar você, né?
Exatamente, né? Ou pior, né? Daí pra pior, né?
Então, o que o Beta tem que fazer? Beta tem que ter informação. O cara vai pra uma entrevista de emprego e o cara não sabe nada sobre a empresa. Amigo, pra você se vender como opção, tanto numa entrevista de emprego, você vai saber o que, que é a empresa, o que, que ela faz, você fala, o que ela tá procurando pra você se vender com aquelas qualidades que ela tá procurando. De igual modo, o cara vai sair com uma mulher, né? E aí precisa saber o que a mulher quer, né? Pra tomar um golpe da mulher, né? É uma vagabunda? É uma vadia, né? É uma mulher de bem? É uma exceção? É um unicórnio, né? Você tem que saber, né? Se o cara quer... Tem gente que acha o seguinte, que toda mulher é igual. Se a mulher for vadia, se a mulher for baladeira, se a mulher for da igreja, ou se a mulher for quietinha, e trata com toda mulher igual. Esse cara vai se ferrar. Porque uma hora ele vai tratar a baladeira com mulher decente, e a mulher decente com mulher baladeira. Aí não dá. Mas assim, próximo ditado aqui do Sun Tzu. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalha, sem perder. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances de vitória e derrota são iguais. Mas aquele que não conhece nem o inimigo, nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas, né? Então, amigo, você precisa saber o seguinte, você precisa se conhecer. Será que eu tenho barganha pra ficar com essa mulher? Será que eu tenho condição de ficar nesse emprego? Ou será que se eu entrar aí eu vou ser demitido? Né? Tem que se conhecer, né? Tem gente que não tem a humildade de reconhecer seus próprios defeitos, entende, senhor Beta?
Ô, Knut, eu coloquei uma anotação aqui também, é o seguinte, né? Você está falando sobre os pontos fracos, né? Entendeu? Uhum. Uma coisa que eu também vou dar uma dica aqui para todo Beta é o seguinte: nunca falar dos seus problemas, das suas fraquezas para ninguém. Mantém com você, tá? Tem horas que você pode discutir isso, tá? Mas funciona o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui. Tem um amigo que ele casou com uma mulher, né? Mulher era bipolar e tá? Tinha todos. E ele falava de alguns problemas que ele tinha. Vou dar um exemplo aqui que ele me falou. Vou falar aqui talvez um pouco Black Pill. Mas ele era um nordestino que morava em São Paulo, tá? E ele falou que ele tinha sofrido muito preconceito, né? E não gostava disso, tá? Toda vez que eles brigavam, esse casal brigava, ela jogava na cara dele que era um nordestino. Então, ou seja, ela descobriu quais são as fraquezas dele e usava contra ele depois.
Caramba, e o cara então, continua nesse relacionamento, né?
Continua até hoje, cara. Continua até hoje. Totalmente tóxico. E aí vai, vou dar um exemplo. Ah, o cara é pau pequeno. E aí a mulher vai falar, ah, você é um pau pequeno. Você, entendeu? Ah, você é pobre. Você é cabeçudo, sabe? Fica... Então, no relacionamento, mesmo no ambiente de trabalho, quanto você menos falar dos seus problemas, das suas fraquezas, vai ser melhor pra você.
Exatamente, você tem que esconder as suas fraquezas e tem que mostrar o seu ponto forte. Você tem pau grande? Tem que deixar, tem que mostrar o dia inteiro pau grande pra mulher, tá vendo? Tem pau grande.
Sim, né? É o que o livro fala, foca no que você tem de bom, não fala o que você tem de ruim e tenta melhorar o...
Exatamente. Por exemplo, aí, tem um, né, cara que já chega no primeiro encontro e fala, olha, eu sou epilético pra mulher. Que o cara tá demonstrando? Fraqueza pra mulher. Aí é um coitadinho. Mulher sente tesão pro cara, coitadinho? Não sente, amigo.
Não, né?
A mulher quer ser protegida. Ah, né? O cara chega lá com um discurso vitimista. Ah, porque eu apanhei na escola, porque eu não sei o quê, que eu sou pequeno demais, não sei o quê. Mulher alguma gosta de cara vitimista, amigo? Alguém gosta de alguém vitimista? Né? Nem eu, que sou podcaster, se eu fosse vitimista, ninguém ia querer escutar o que eu ia falar, entendeu? Ninguém gosta de vitimista, entendeu?
É, exatamente, é fraqueza, né? Chegar falando, ah, ó, eu uso uma dentadura, uma prótese, uma...
Não vai gostar, né, tem um amigo nosso aí que é cadeirante, né? Sabe o que ele fala? Eu sou cadeirante, mas tá vendo? Eu faço esporte, eu faço canoagem, eu pratico remo, caramba 4, entendeu? Pra você ver o quê? O cara tá mostrando o quê? O lado forte dele. Tá, não tá falando, ah não, eu preciso colocar uma sonda no rabo, eu preciso colocar uma borracha no pau. Não, ele não tá falando isso pro encontro, né? Ele tá falando o quê? O que faz de bom. Tá vendo? Eu tô na cadeira de rodas, eu tô cego, mas eu consigo trabalhar, mas eu consigo ter um emprego, entendeu? É isso que ele mostra, entendeu? Ele mostra o lado mais forte dele. Agora fala, ah não, mas eu tenho um problema na perna, e que a minha perna não estica até o final, e por causa disso eu não posso fazer isso. Ou seja, o cara já começa a justificar o seu fracasso, né? Já começa a dar desculpa pra pessoa por que ele é um fracassado, né? Quem é bom em dar desculpa não precisa ser bom em mais nada, né, Luciano Beto?
Com certeza, né? Falar que o esfíncter não funciona, tem que usar uma fralda geriátrica. Cara, a mulher não quer saber desse papo, não, cara. Já tá.
Ela quer saber o seguinte: o pau fica duro? Sim. Ótimo. Só isso, né? Pronto. Próxima lição aqui. Um líder lidera pelo exemplo, não pela força. Isso aqui é interessante. Vou contar aqui uma história pessoal, tá? Meu pai, ele é um cara extremamente autoritário, né? Ele é uma pessoa militar. Ele adorava o Bolsonaro, tá? Meu pai, né? Votou no Bolsonaro desde a primeira eleição, só não votou na última porque não tava vivo, né? Mas aquele cara extremamente autoritário, mandão, tudo tinha defeito, o cara reclamava de tudo, agressivo, entendeu? Mas assim, nunca faltou nada, super provedor, né? E aí um belo dia meu pai ficou doente. E aí, mesmo na cama, doente, o cara não parava de dar esporro em mim e na minha família, entendeu? Não parava de ser autoritário. Mas olha a história, meu pai morreu. Alguém derramou uma lágrima por ele?
Não sei, Knut.
Não, ninguém derramou nenhuma lágrima. A vida ficou muito melhor depois que ele morreu. E era meu pai, eu vou te falar. Muita gente não foi visitar ele porque o cara não é uma pessoa agradável, né? Agora, tem gente que o pai não tinha o poder de provisão que o meu pai tinha, mas o pai era amigo do cara, entendeu? E aí acontece, o cara chora, meu pai era meu melhor amigo, e agora? O cara morreu, e a minha vida... Tipo assim, perde noite de sono por causa que o pai morreu, né? Meu pai morreu, eu tava... Sem sacanagem. Eu tava dando risada um minuto depois. tipo assim, o meu pai, ele não tinha empatia nenhuma comigo, não tinha relação de amizade, entendeu? E isso acontece, sabe com o quê? Em questão de empresa também. Tem, por exemplo, tem uma empresa que eu participei, que o dono, ele era um cara, gente boa. Então, às vezes, o cara, na hora de pedir demissão, ele ficava constrangido de pedir demissão pro cara, porque sabia que o cara era gente boa, entendeu? Agora, tinha uma outra empresa que eu participei, que o cara era um canalha, um safado, um pilantra, entendeu? Você acha que alguém tinha pensado duas vezes antes de dar perna nele, né? Também não, entendeu? Então, o negócio é o seguinte, as pessoas que são lideradas pelo exemplo. Se o cara é uma pessoa gente boa, né? As pessoas de caráter, que caso ele tenha contratado pessoas de caráter, vão se sentir compelidas a serem legais com ele, né? Agora, se o cara é um cara vil, um cara perverso, ele só vai atrair perversidade dos outros, né?
Exatamente. Sobre o livro, sabe que esse livro tem um filme que chama Mulan.
Mulan.
Esse livro, ele se passa, esse filme se passa justamente quando esse livro foi escrito. E esse livro, ele fala lá sobre a invasão dos hunos, que é retratado no filme Mulan. Então, para entender melhor o sistema político da época, o sistema patriarcal, o sistema de você assistindo o filme Mulan, dá para também fazer algumas ligações ao livro Arte da Guerra, tá? Se passa na mesma época.
Sim. Mas fala aí, quais são as lições?
Knut, olha só. A imagem que o pai passa, que o patrão passa, né, que o líder, que o chefe, que o pastor, que o padre, realmente ela tem que ser uma imagem assim, como um cara assim, um exemplo a seguir. Não tem que ser um cara realmente um general forte, né, um pai forte, mas alguém que passa uma seriedade, né, principalmente seriedade, passa uma pessoa séria, correta, que tem objetivos claros na vida, que tem assim um modelo a ser seguido, sabe? Que sabe a diferença entre índole, né? Que sabe muito bem o que é ética, o que é moral, sabe? Isso que realmente que você vai ter que você vai ter assim, o seu exército te respeitando, né? Seria então os funcionários, a família.
Sim,
sabe?
Sim, ou seja, tem que ter um vínculo afetivo, não basta você chegar e só ficar mandando as pessoas, entendeu? Faz isso, senão eu vou te bater, faz isso, senão eu não vou te pagar. Para, seu emprestado. Isso aí não constrói bons relacionamentos. Muito pelo contrário, destrói relacionamentos.
Knut, né? Fala. O que o livro fala em tratar. Ele tratava os soldados dele como filhos.
Como filhos. Tá? Mas tem pai que não trata o filho como filho. Trata o filho como empregado. Aí depois, eu conheço muito caso de pessoas que. Eu sei disso porque eu tava no hospital uma vez, né? E eu frequentava o hospital para fazer trabalho voluntário. E eu via quem eram as pessoas que recebiam visitas e que não recebiam visita, né? Geralmente aquelas pessoas mais mal amadas, né? Mais assim, azedas, né? Geralmente elas que não recebiam visita. E as pessoas, às vezes pobres, né? Às vezes são aquelas que provavelmente tinham um filho ou a mulher que estava ali do lado 24 horas, entende? Por quê? A pessoa não tinha dinheiro, mas ela conseguiu construir uma relação. Amigo, eu vou te falar um negócio pra vocês, tá? Todo mundo aqui vai morrer, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo vai morrer. Todo mundo sabe que pode morrer de forma lenta e dolorosa. E eu vou falar um negócio pra vocês, pros nossos amigos que querem morrer sozinhos, que acham que a solidão é muito boa. Amigo, morrer sozinho num hospital é horroroso, amigo. Só recebendo tratamento de pessoas ácidas como são as enfermeiras e as médicas de hospitais públicos, entendeu? Pelo amor de Deus, que diferença faz você morrer sabendo que você tem a companhia das pessoas que você ama, né? Então, amigo, caso vocês não queiram se casar, um direito de vocês, pelo menos tenham pessoas que vão ficar do lado de vocês nos últimos momentos. Porque é muito triste você ver pessoas definhando na solidão, né? Que foi o que eu vi, né? E que eu vi muita gente que tinha filho, que tinha filha, que tinha família, mas a família abandonou ele, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa intragável. Então a família fala, então é assim? Então você vai morrer sozinho, né? Aí depois chega a pessoa e fala assim, tá vendo? É uma família ingrata, mas não vê o que o cara fazia com a família. Às vezes o cara é um ditador, às vezes o cara é um cara autoritário, né? Aí fala que os filhos são ingratos, o cara vai quatro. Mas, amigo, pai é o seguinte, você tem que respeitar, porque pai é pai, mãe é mãe, né? Você tem que respeitar seu pai, né? Agora, você não é obrigado a ser amigo do seu pai, tá bom? Você é obrigado a sacrificar pelo seu pai, tá bom? Agora, se seu pai é seu amigo, você tem a sua obrigação. Se foi um bom pai, você tem a obrigação de ser um bom filho, tá bom? Agora, o cara que só... se você pai no papel, né? que simplesmente gozou dentro, é seu pai, e depois nunca deu as caras, nunca teve um relacionamento com você, você não tem obrigação nenhuma. Essa é a minha opinião. Tô errado, sem beta? Pode discordar.
Knut, a gente colhe o que a gente planta, cara. Isso é verdade, cara. O que você plantou vai ser o que você vai colher lá na frente. Funciona assim também, o pai ingrato, o pai que não é amigo, o pai que não valoriza o filho, o pai que não vê, né? Acontece isso que você está falando, né? Você lembra aquele um trecho da música dos Racionais, que chama Diário de um Detento?
Claro.
Que ele fala o seguinte: nada deixa o cara mais doente do que o abandono dos parentes, né? E é isso que você tá falando, né? O cara tá no hospital morrendo, é ruim, poxa, não vai ninguém visitar, não vai ninguém lá ver como tá, pergunta como você está, como tá a saúde. Olha o que você planta, isso é verdade.
Então, amigo, próximo ensinamento aqui do Sun Tzu, vamos lá. Trate seus amigos como filhos, e eles seguirão, eles te seguirão até os vales mais escuros. Trate como filhos queridos, eles te defenderão até a própria morte. Isso aqui é exatamente, né? Isso aqui, amigos, você tem que estabelecer relações de afeto com as pessoas, né? Você repara, por exemplo, tem pessoas que eu discordo muito, que eu tenho uma posição completamente discordante, mas eu não falo por quê, porque eu tenho consideração pela pessoa, porque quando eu precisei, a pessoa estava do meu lado. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajudou, que ela é gay, tem uma pessoa que me ajudou, que é do PSOL, né? Eu discordo do PSOL, mas se ela estiver perto, eu vou evitar falar de política, por consideração a ela, não porque eu devo alguma coisa pra ela. Né? Na verdade, eu devo, sim. Né? Entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu devo uma coisa a ela. Então, eu não posso tentar atacar a pessoa. É uma questão de honra, sabe? É a pessoa que te ajuda quando você tá na pior, ela estabelece com você uma situação. Chega a ser uma dependência, sabe? Porque você não pode ser ingrato, sabe? A pessoa que tem caráter não consegue ser ingrata com a outra. Né? Se a pessoa te ajudou quando você tá na pior, você é obrigado, você fica dependente, você fica refém, né?
Pois é, Knut, eu vejo até um pouco além disso. Eu acho o seguinte: nós temos que, primeiro, tratar bem todo mundo, nós temos que respeitar todo mundo, tá? Temos que praticar a cidadania. E eu vejo o seguinte, Knut, olha só, vamos pegar o que é a vida de um beta. Puta, cara, o cara trabalha longe, o cara pega condução lotada, ele pode ser assaltado, é gente feia, é gente fedida, né? Não tem mulher nenhuma dando no pé do cara, o cara trabalha lá longe, é auxiliar de borracheiro, funileiro, pipoqueiro, engraxate, tudo profissão ruim, ganha mal, não dá pra viver o mês com aquele salário. Então, acho que, já que a vida tá tão ruim, você não precisa repassar isso adiante, né? Você pode praticar a bondade.
Sabe o que eu reparei outro dia? Tava vendo um vídeo de um padre chamado Paulo Ricardo. Falou assim: Knut, você precisa ver o vídeo desse padre, você virá católico. Aí sabe o que o padre tava falando, o semi-teatro? Que não é pra usar camisinha, né? Que é pra você ter quantos filhos Deus quiser que você queira. E aí eu fico imaginando, né? Como seria a minha vida, a sua vida, nessa tristeza que a gente tá vivendo, sem perspectiva nenhuma, com total desesperança, tendo que colocar um ser humano inocente no mundo, entendeu? Eu falo assim, desculpa quem é católico, você respeito, amo vocês, mas nesse ponto de colocar o máximo de pessoas no mundo pra sofrer, eu discordo, cara. Eu discordo. Eu fico vendo pessoas que conversam comigo aqui, né? E fico vendo que as pessoas que nascem em uma situação de completa carência, né? Sem uma boa estrutura familiar, amigo, a chance dela dar certo é muito pequena, amigo. É uma crueldade você colocar alguém no mundo só pra sofrer, entendeu? Então, amigos, eu peço pelo fundo do coração, evitem ter filhos, amigo. Só tenham filhos caso vocês puderem dar uma realidade digna pro filho de vocês. Colocar um ser humano só pra ser NPC, só pra ser escravo dos outros, só pra morrer e ficar definhando o subemprego, isso não é amor, entendeu? Vocês estão colaborando pro mundo ficar pior, entende? É culto à pobreza, né? Então, amigos, vocês podem seguir o catolicismo 100%, mas nessa parte de não usar camisinha, de ter mil filhos, pelo amor de Deus, isso é muito reprovável. Porque isso aí, cara, é colocar um monte de gente inocente pra sofrer. Não tem como concordar.
O que você tá falando tá muito alinhado com que a discussão do livro, que é o seguinte: quando um padre, um pastor, um bispo, né, da Igreja Católica, um cardeal, que for, quando ele fala em não usar o preservativo, né, a camisinha, significa o seguinte: porque lá na Bíblia, 2000 anos atrás, escreveram que crescei-vos e multiplicai-vos, né? Significa que tem que ter bastante filho. Cara, só que isso não é palpável na nossa realidade de hoje, cara. Não adianta você pegar um conceito que foi escrito há 2000 anos atrás e trazer pra hoje. Isso tá errado, cara. O cara que tem. Eu conheço gente que ganha salário mínimo e tem 4 filhos, cara. E qualquer que pague, né? Você já viu gente assim que ganha mal?
Aí o pessoal fica falando, ah não, mas usa a método da tabelinha, usa o método tal. Amigo, todos esses métodos aí são muito interrompido, gamba 4. Esses métodos são muito duvidosos, amigo. O que eu conheço de cara que usava método de tabelinha e agora é pai, não tá no gibi, entendeu? Infelizmente, amigo, se você é homem, só existe um método pra você se precaver. Ou você faz vasectomia ou você usa camisinha. Sabendo que vasectomia tem uma chance de dar errado. Então, se você é dono do seu próprio destino, você é responsável pelos seus atos, você não quer colocar uma pessoa no mundo, você tem duas formas de você se precaver. Usando camisinha, que aí é a sua responsabilidade, e obrigando ou conversando pra mulher pra que ela use pílula ou use qualquer outro método contraceptivo. Que aí cada um dos lados se previne, né? Não fica de um lado só a prevenção, né? Mas assim, dane-se, né? O importante é encher a terra de gente, né? Que Deus, que fala, não, Deus vai prover, Deus proverá. Eu tô vendo Deus provendo, né? Tô vendo que Deus não tá deixando ninguém virar mendigo, né? Inclusive, vamos prosseguir aqui com o livro, né? Aqui é o nosso amigo Sun Tzu fala, a vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. Mas, amigo, tem muita gente pagando preço e não tá vencendo nada, porque a vitória é difícil mesmo. Aqui toda guerra é baseada na dissimulação. Por isso, quando capaz, finge ser incapaz. Quando pronto, finja-se grande. Quando pronto, finja-se em grande desespero. Quando perto, finja-se longe. Quando longe, finja acreditar que está próximo. Isso aqui é a arte da dissimulação, né? É você sempre denotar que você está em uma situação diferente da que você está para os seus adversários fazerem a decisão errada em relação a você, né? Então aqui o Sun Tzu ele fala muito dessa questão dos espiões, né? Ele fala da importância das pessoas que dão informação para ele. De espião, de contra-espião, do cara que dá, o cara que que dá a informação errada pro inimigo, de você recompensar o bom espião. O Sun Tzu ele fala também da questão daquele, que você tem que ter aquele grupo de pessoas que estão dispostas a sujar a mão por você, né? Que é geralmente como é que é o nome daquele cara? O Zé Dirceu. O Zé Dirceu é aquele cara que, tipo assim, tá disposto a fazer qualquer coisa pela ideologia, entendeu? Todo mundo precisa de um cara assim, senão não vai, entendeu?
Tem que levanta a bandeira, veste a camisa, né?
Tem que vestir a camisa. Alguém tem que vestir a sua camisa.
Ô Knut, eu fiz uma anotação aqui sobre um trecho do livro que eu tô achando que é um pouco black pill, cara. Mas eu vou ler, cara. Vamos lá. Então ele fala o seguinte, no momento que tá guerreando lá os exércitos, claramente ele fala o seguinte. Abre aspas, Knut, tá? Vamos dizer que sou o que eu tô falando aqui. Polêmica. Deem rapazinhos e mulheres ao inimigo para o desvairar, e jades e sedas para excitar suas ambições. Vamos discutir isso aqui, Knut. Trouxe à tona aí, o que você acha que significa isso?
Eu prefiro não falar.
Olha lá, deem. Porque é o seguinte, tá falando de rapazinho. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. O seguinte, se você for estudar a história japonesa e chinesa, né, sobre o sexo na época, realmente existia muito pederastia, tá? Isso é fato. Então o que eu quero dizer é o seguinte aqui: será que o que está escrito no livro significa você fazer uma troca com o inimigo, né? Eu te dou aqui algumas crianças e mulheres e vocês vão se desvairar aí e tá tudo certo, né? O que significa? Tá escrito no livro aí, né, cara?
Eu preciso não emitir minha opinião acerca desse assunto aqui.
Porque a gente sabe o seguinte, gente. Um texto bem escrito, ele tem que ser independente de como ele é traduzido, independente de tempo que ele foi escrito, independente da doutrina religiosa da pessoa, tem que ser um texto puro para que ele possa ser entendido, né? Uhum. Se eu falar assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar, né? Poxa, falaram que camelo também é o nome de uma corda que prende os navios. Então tá se referindo a esse camelo, não aquele camelo lá da época. Então, sabe, esses contextos aí que tem que ser bem claros numa escrita, né? Não pode ter duplo sentido ou então, assim, texto filosófico. Vou dar um exemplo aqui, Nutio. Por exemplo, eu sou apaixonado por Nietzsche, né? Sim. Mas quando eu comecei a ler Nietzsche, quando eu leio Nietzsche, até hoje, quando eu leio Nietzsche, eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Quando eu leio outros filósofos explicando Nietzsche, eu entendo. Tá? Então, né, poxa, então eu não entendo. Sabe que uma vez teve uma discussão aí no YouTube com, né, o Ghirardelli criticando o Pondé, aquele, falando assim que ele não soube interpretar o Nietzsche em tal momento, né? É, se ele não consegue, que é o filósofo, imagina eu, né?
Quem que não tinha razão? Então, é o Ghirardelli, né?
Sim, sim,
Ghirardelli. É o Ghirardelli, eu me lembro dessa discussão. O Ghirardelli tinha razão. Sim, sim.
Embora eu goste do Pondé, gosto muito do Pondé, nesse aí, nesse aspecto, ele não soube interpretar, tá vendo? Então, é muito difícil, ó, as palavras dele são colocadas, né?
Sim.
E o mesmo acontece com o livro aqui que nós estamos falando, né?
Sim. Olha só, a então, suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Então muita gente acredita, muita gente que é um machão, né? Não, se alguém mexer com a sua mulher, enfrenta o cara. Amigo, quantas mais vezes você vai para o confronto, maior a chance de você levar a pior, entende? Você tem que usar a sua força, os seus músculos, o seu shape, como forma de intimidar. Só isso. Porque você tem que evitar ao máximo o confronto. E você só tem que ir pro confronto quando você tiver certeza que você vai vencer, né? Porque muitas vezes o cara tá magrinho lá, mas ele tem uma arma e você não sabe, entendeu? Então, consegue entender?
Sim, sim, claro, com certeza. Inclusive, eu coloquei aqui o seguinte, primeiro, Knut, sabe que o beta, geralmente ele trabalha em empregos ruins, né, que sempre acaba tendo discussão, briga lá. Eu coloquei até aqui, né, então tem que saber, ó, por exemplo, vencer sem briga. No seu momento de trabalho, né, não compensa brigar, não compensa discutir, tá? É melhor você segurar, né? Não brigar. É outra coisa, Knut, eu já vi várias vezes gente brigando por causa de futebol, por exemplo. Futebol, política, religião, tá?
Cara, o que eu ganho tentando falar de política com minha vizinha? O que que eu ganho tentando falar de religião, de futebol, falando que o meu time, que o Botafogo, que é o meu time horroroso, é melhor que o Flamengo? O que que eu ganho? Não ganho nada. Se a pessoa tá entrando numa discussão comigo, né? Cara, eu tenho muito tempo a perder. Tempo é uma coisa limitada, né? Por que que eu vou entrar numa discussão de perder tempo com alguém, se não tem ninguém assistindo, né? Agora, se existe alguém, uma terceira pessoa assistindo, que pode assistir essa discussão e ganhar alguma coisa com isso, né? Aí já é um motivo pra continuar a discussão. Agora, entrar numa discussão simplesmente pra perder a amizade da pessoa, né? Melhor a pessoa continuar errada e você continuar certo, amigo. É melhor você não perder a razão, mas, sei lá, melhor não perder a amizade também, né?
Uma vez eu vi um cara, eu vi um cara que perdeu um dente por causa de uma discussão de futebol. Saiu na porrada e... Tá vendo? É uma coisa que não...
Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Melhor continuar com o dente, né, amigo?
É, claro.
Quantas vezes você vê caras que vão defender mulheres, assim, avulsas, né? Que nem a mulher dele, né? E às vezes morre, né? Será que vale a pena entrar numa briga por causa da outra pessoa?
Não vale, claro que não. Não vale.
Não, uma vez eu tava vendo o caso de um cara que tava. Uma mulher tava apanhando o cara, aí chegou uma angina, tentou bater no cara, o cara foi lá, matou o cara, ou matou uma angina, depois a mulher que tava apanhando do cara foi lá testemunhar a favor do cara, né? Não, não leva ele preso não, ele é meu amor, eu amo ele, entende? Então, amigos, o melhor de tudo, amigo, é que vocês têm que aprender a ser pragmáticos, né? Se o outro lado é mais forte que você, aprendam, essa lição é difícil, eu sei que é difícil, tá? Não entrem em confronto, porque é melhor você ficar na sua do que perder, entende? Se o outro lado tem mais força na empresa, né? Não entre em confronto com a vilã da novela, entende? Se a mulher tá tentando fazer a sua casinha, né? Ou você faz uma coalizão, né? Você se cerca, vê se você tem costas quentes, do que você entrar em confronto com a pessoa, que você sabe que tem uma costa quente maior que a sua, entende? A realidade é essa, né? Fala.
Tem um outro exemplo que a gente pode aplicar isso aí, é o seguinte. Já viu alguns betas aí que querem provar que são competidores, querem provar que são fortes, tá? E saem caçando confusão na rua aí, embalada e tudo?
É. Já vi.
Outro exemplo, né? Cara,
já.
Imagina, cara. Outro exemplo, né? Vencer sem brigar. Então, esse pessoal aí também tá por fora, né? Deviam ler o livro, né?
Sim, mas assim, eu fico vendo muita gente, principalmente no meio masculinista, falando assim, não seja sojado. Se a pessoa falar alguma coisa, não leve satisfação pra casa, entendeu? Amigo, você sabe com quem que você está lidando? Sabe se é um bandido, sabe se é um PM, entendeu? Quantas vezes eu vi o cara se ferrar, né? Por causa disso, porque não sabe com quem tá lidando, né? Ah, não, mas tem, eu não levo satisfação, não. Isso aí é coisa de... Eu sou macho, entendeu? Mexeu com a minha mulher, eu vou enfiar a pancada. Amigo, não é por aí, amigo, entendeu? Você tem que saber com quem você tá lidando. Agora, se for uma pessoa mais fraca, né? Aí você pode fazer o que você quiser, né? Agora, se for um cara muito mais forte que você, ou pior, às vezes o cara é mais fraco que você, mas você não sabe se o cara tá armado, entende? Então, o melhor pro Beta é evitar o conflito. Até porque o Beta, geralmente, é o animal mais fraco da floresta.
Da cadeia, né? Exatamente, é o mais fraco da cadeia. E aí é o seguinte, Knut, tem gente que fala o seguinte, ó, mais vale ser covarde um minuto do que defunto toda a vida, tá?
Exatamente, então. Então, amigos, nós falamos aqui sobre esse livro, a gente poderia ficar várias horas falando sobre esse livro, inclusive acho que vale a pena a gente falar uma oportunidade sobre esse livro, sobre Sun Tzu, Arte da Guerra, mas levando em consideração que a guerra não é uma arte, amigos, né? Não existe nada de bonito na guerra. A guerra é conflituosa, quanto mais você evitar a guerra, melhor, né? A guerra causa danos, a guerra tem consequências, né? A guerra não é bonita, né? Não é plástica, entendeu? A guerra é uma arte. Não, amigo, a guerra mata pessoas, ceifa sonhos, ceifa vidas, né? A guerra é um negócio que não é pra qualquer um. A guerra não é pra crianças, amigo. A guerra é pra homens. Homens que sabem encarar as consequências dos próprios atos. Então, amigo, se você quer entrar numa guerra, por exemplo, guerra política. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero militar a favor do Bolsonaro. Aí, ok. Mas você está disposto a sofrer o backlash? Você está disposto a perder o emprego? Porque vão invadir sua rede social, vão ver que você milita a favor do Bolsonaro. Aí o pessoal esquerdista não vai querer mais te contratar? Que sabe o que acontece, né? Tem muita mulher de RH aí que é esquerdista, que vê que o cara é bolsonarista e não quer empregar ele, né? Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Amigo, você tem que saber, você entrou numa guerra, você tem que saber que você vai ter inimigos, né? Você está disposto a tomar um processo? Por exemplo, eu, uma vez eu fiz um texto acerca de um político de esquerda e o cara me ameaçou de processo, né? Me ameaçou de processo, não sei como é que tá o negócio aí, eu tomei uma ameaça de processo. Ele falou que ia me ferrar, né? Até hoje não sei o que aconteceu, né? Você tá disposto? Se você é pra uma guerra, tem que estar disposto a sofrer as consequências, né, amigo? Ou não vai pra guerra. Né, Sam Beto?
Tem que entrar com tudo, né?
É, amigo. É, aí depois falou, estou sendo injustiçado. O Twitter fechou a minha conta. Acabaram com o meu... fechou o meu Instagram, né? Amigo, se você vai pra guerra, soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer, é covarde, né?
Knut, isso que você falou do RH, fazer um, né, uma varredura nas suas redes sociais, isso é real, sabia?
Eu sei disso.
Muito,
Knut.
Eu conheço uma mulher que deixou de conseguir um emprego, sabe por quê? Porque nas fotos dela no Facebook, tinha muito foto dela com os ursinhos que ela tinha, sabe, ursinho de pelúcia?
Sim.
Então ela tinha muito ursinho, ela ficava colocando só foto de ursinho. E aí o pessoal achou que ela não seria apropriada ao trabalho, ela é nutricionista, né? Que ela não seria apropriada a essa vaga, que ela não seria, assim, matura, né? Matura.
É, agora, os amigos betas aqui que estão postando o GadoCast na timeline deles. Pode tirar, amigos. Já imaginou? A mulher do RH vai lá ver GadoCast, o que é isso aqui? Ih, você tá eliminado, amigo. Então, amigo, tira o GadoCast da vida de vocês. O GadoCast é o único podcast que pede para seus inscritos se inscreverem, né? Você já viu algum podcast falar isso?
Nunca vi.
Nunca vi. Os outros podcasts são o quê? Cadê o like? Desinscreve, escreve, compartilha aqui. Estamos na vanguarda, amigos, né? Então é isso aí, amigos. Muito obrigado por terem escutado a nossa lição. Em breve nós voltaremos com mais livrinhos aí pra enriquecer vocês, né? Espero que vocês não tenham discordado tanto hoje. Tinha um cara aí falando que eu era vitimista, o Sem Beta. Eu sou vitimista?
Eu acho que não, Knut. Não, muito pelo contrário, né?
Ah, mas se foi vitimista, desculpa. Então é isso aí, amigos. Até a próxima. Tchau pra eles.
Tchau, tchau, inscritos. Adoro vocês, adoro o canal. E eu também sou membro do canal. Parece que a gente tem uma sintonia nos pensamentos, né? Um abraço pra todos.
Arriu, arriu.
Arriu.
Obrigado, amigo.
Isso.
Acabou que a gente não, nem mal falou, mas a gente pode falar sobre o livro.